A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Sábado, entrando no ar pela Rádio Record, programa Zé Bécio, que vai até às 7 horas. Na técnica vai trabalhar o gigante Ronaldo.
Falou.
E vai trabalhar o Ronaldo Barbosa também, o trovão. É um vozeirão, hein? É um vozeirão. Ronaldo Barbosa, vozeirão, vai trabalhar também. O José Almeida produziu o programa. A Neia tá lá no telefone. Tá lá no telefone.
Ave Maria. Cruz, credo.
Joga água nele, dona de casa. Joga mais água. Aí. Vou tocar música, gigante. Vamos lá? Movimento da vitrola, vai.
Manhã, agora nós tomamos pouco leite na Record. Agora a gente toma um café muito gostoso, Café Seleto. Tome, ouvinte, o Café Seleto. Você vai tomar um café muito gostoso. Café Seleto à venda na padaria, no empório, no supermercado, na feira livre também.
Se eu aceito um cafezinho?
Se for Café Seleto, eu aceito até um bule. Alô, bonequinhas. Alô, menininhas. Alô, meus amigos. Olha aí. Neste sábado, dia 1º de maio, neste sábado, dia 1º de maio, com toda certeza, Márcio Greik no Bailão dos Abertos. Você, que é fã do Márcio Greik, não perca o bailão neste sábado, dia 1º, para aplaudir o seu ídolo preferido. Dia 2 tem bailão, tem um montão de presentes para vocês no domingo, viu, gente? E é lá, bonequinha, lá, meu bem, lá, meu amor, que você pode encontrar a sua felicidade, arranjar um casamento. Agora tem condução de graça para você dançar nos bailes do Zé Bécio. Neste sábado, dia 1º de maio, Márcio Greik no Bailão do Zé Bécio.
Ô, gordo! Vai, gordo, levanta, você levanta, sexta-feira.
Zé Bécio.
Sai da cama, joga água dele, dona de casa.
Nossa homenagem a esse grande nome do rádio que nos deixou em agosto de 2018. Grandes nomes do rádio, da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Eli Correia.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no podcast Voz Off, mais um episódio gravado aqui no Estúdio Ecos em São Paulo. Ao meu lado, Nicola Lauleta, proprietário do estúdio. Tudo bem, Nicola?
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Exatamente, para quem está ouvindo a gente aí pelo mundo todo, através da internet. Nosso podcast Voz Off, premiado com o prêmio APCA 2017 como melhor produção para rádio. E lá, no dia da premiação, nós encontramos duas figuras importantíssimas, não é, Nicola? Aí nós as convidamos para ouvir suas histórias e tudo mais. E uma delas está aqui hoje com a gente, uma grande satisfação, um dos maiores nomes do rádio brasileiro e da publicidade também, porque o testemunhal desse cara, rapaz, ó, hein?
Vende muito.
Por favor, o seu grito de guerra para os nossos ouvintes.
Oi, gente! Eli Corrêa. Boa tarde, bom dia.
Eli Corrêa, que bom estar aqui com você.
Realmente nós nos encontramos lá na entrega do prêmio PCA, Nicola. Foi um momento assim, importante nas nossas carreiras.
Exatamente. Acho
que na sua, embora seja uma carreira premiadíssima, né, mas eu acho que também foi importante para você, para o Nicola e para mim em particular. Eu achei que foi, tipo assim, a coroação de que eu estou para fazer 50 anos de rádio o ano que vem, em maio. Então aquele prêmio veio como já um prêmio, já também por quase meus 50 anos de rádio.
Olha, você ter aceito o nosso convite nos honra muito. E nós vamos bater um papinho aqui, conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que você é quase lá... É do Paraná, né?
Sim, sou do Paraná. É
quase São Paulo, né?
É, quase divisa, realmente.
É a primeira cidade depois...
Assis de um lado, Assis é a maior, né? Porque vem antes Tarumã e tal. E tem Sertaneja.
Sertaneja.
E a estrada que liga, quando você atravessa a ponte do Rio Paraná, você vai em sentido Londrina. Aí você tem um desvio ali que você vai para a Sertaneja.
É uma bifurcação.
Exatamente.
Pega o trevo às esquerdas ali que você sai em Sertaneja.
É mais ou menos por aí mesmo.
Ele, você é de uma família muito grande? Como é que era? Seus pais? Conta um pouquinho pra gente.
A minha família, na verdade, ela é composta, na verdade, tem 7 irmãos, mas do meu pai somos em 2, eu e uma irmã. Aí meu pai morreu, a minha mãe, então, mudou-se de um patrimônio que nós morávamos, que era Paranagi, onde eu nasci, inclusive, é um patrimônio, não é um município, é um município de Sertaneja. Então nós saímos de Paranagi e fomos para Sertaneja. A minha mãe foi morar com a minha avó. Então ela voltava para casa da mãe dela, carregando 2 filhos, eu e minha irmã. E aí, dali uns 2 anos, voltou a se casar, onde teve 5 filhos. Portanto, ao todo, somos em 7 irmãos.
Qual é o seu nome, Eli Corrêa?
Antônio Eli Corrêa. Antônio Eli Corrêa. Aliás, o pessoal só foi me conhecer de Eli depois de uns tempos, assim, sabe? Que, não sei por cargas d'água, que uma professora na escola começou a me chamar de Eli. Mas eu era chamado de Toninho.
Em todo lugar tem Antônio, então ele é um nome diferente.
Mas você sabe que o Antônio, engraçado, quando ele bem composto, ele fica bonito. Antônio Viviani, é bonito. Lembra do Antônio Pimentel?
Antônio Pimentel.
Poxa, bonito, né? O Antônio ganha força.
Antônio Leite.
Então,
Antônio Carvalho.
Então foi ali que, nessa família, né, grande, que a gente acabou. Um professor do primário, 9 anos, eu tinha 9 anos, e ele achou que quando eu crescesse poderia ser um locutor, Viviane. Eu não sei o que passou pela cabeça dele me dizer com 9 anos que eu podia ser um locutor quando crescesse. Quando você crescer, você pode ser um locutor. Ele fez uma leitura, né, em sala de aula, aquelas leituras normais de sala de aula. E quando chegou a minha vez, ele já tinha ouvido uma, já tinha visto uma vez, 2, 3, 4. Naquele dia, ele falou: salva de palmas para o Antônio, que também era Antônio. Aí ele falou assim: olha, se você quando crescer pode ser locutor. Desde então... Aquilo entrou na cabeça, Viviane e Nicola, que eu nunca mais deixei de pensar nesse negócio de ser locutor, cara. Eu não sei, se eles falassem, olha, você vai ser um bandido.
Mas seria impressionante isso.
Não, ele falou que eu ia ser um locutor, então deu certo.
Você me fez lembrar uma grande figura com a qual eu convivi no rádio de Poços de Caldas, que escrevia crônicas lindíssimas, José Isidoro Júnior. Uma cabeça de verdade, porque a cabeça dele era grande, mas como tinha ideias. Lembrava, assim, a figura dele, o Rui Barbosa. E ele escrevia umas coisas, e um dia ele virou-se para mim e falou assim: um dia, eu já estava em rádio, hein? Você vai para São Paulo, você vai trabalhar em TV, você vai fazer sucesso em São Paulo. Será que ficou no meu subconsciente?
Eu creio que sim.
E me deu aquela força... Porque não é possível,
sabe,
né, Viviane, uma coisa dessas.
Muitas pessoas me perguntam, e você eventualmente poderá até perguntar também, ou poderia perguntar a respeito disso, por que eu não fiz televisão? Que é uma das coisas que as pessoas me perguntam. Talvez faltou isso que você teve. Aí como professor, você vai fazer televisão, você... Falaram para mim, é só rádio. E o tempo todo foi rádio. Todas as vezes que eu tive uma chance de televisão, não entrava na veia o negócio, sabe, Nicola? Então eu acho que isso aí tem muito a ver. Essa coisa de quando você ainda é jovem, quando você ainda é novo, e alguém fala alguma coisa pro bem ou pro mal, eu acho que ela repercute. Talvez se alguém falasse pra mim na época, não, você vai fazer rádio e também não esquece de fazer televisão. de repente falasse assim, eu tivesse até vindo com essa ideia de fazer televisão.
E vamos então saber como é que você começou no rádio, então. Morava com a vovó, com os irmãos.
Isso, exatamente. E com eu, já nessas alturas, meu padrasto, né?
Uhum.
E depois desses 9 anos que o professor falou que eu poderia ser locutor, aconteceu um fato de nós irmos, de eu trabalhar nas Casas Pernambucanas. A única grande loja da cidade, pequena cidade, que até hoje ainda é pequena, só tinha o banco e essa loja como referência. Então, ou você trabalhava no banco e era um bom emprego, ou trabalhava nessa loja. E a minha avó, então, fez de tudo para que eu trabalhasse nessa loja como pacoteiro, logo aos 12, 13 anos. E então, eu comecei então a fazer trabalho de pacote, de limpeza da loja. E tinha um aparelho de som que eles utilizavam para fazer propaganda nos sítios, nas fazendas, em torno de sertaneja. Então, uma vez por mês, saía aquele jeep das Casas Pernambucanas, com aquele aparelho, aquele Delta, né?
Uhum.
Aquela corneta que era na frente. E eu ficava olhando, tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Ainda não tinha trocado a voz totalmente. Tanto que tinha um cliente da loja que dizia assim, engrossa essa voz, rapaz. Engrossa essa voz, fala grosso. Que eu falava às vezes fino e falava meio grosso. Mas aí firmou aquela voz e eu estava de olho sempre naquele aparelho. Um dia, numa dessas idas, assim, pelos sítios e fazendas, eu pedi para o seu Oliveira, que era o motorista. O seu Oliveira, deixa eu falar um pouquinho, eu tenho tanta vontade de falar em microfone. Ele falou, não, você está louco, você não é criança. Mas, seu Oliveira, tinha aquele negócio do professor, você num dia pode ser locutor. Até que, por fim, ele olhou de lado, só viu vaca, só viu boi, só viu mato. Falou, então tá, aqui você pode falar, mas não vai falar lá na loja que eu deixei você falar. Né? Aí eu peguei e fui falar, rapaz. Ele falou, rapaz, sabe que você tem um jeito de locutor mesmo? Você fala bem. Aí ele me deixou falar, quando eu entrei na cidade de volta, falou, não, você pode falar que aí eu garanto. Aí eu comecei a falar na cidade, assim, né?
Casas.
Loiras, morenas, ruivas, encontram o tecido para sua formosa silhueta, que era um texto que tinha lá, né? Nas casas pernambucanas. Aí eu falei, sabe, virei o locutor oficial da loja. Até aí, eu fiquei mais um tempo, mais um ano, quando chegou um problema, que os meus pais, a minha mãe e meu padrasto, mudaram de sertaneja, foram para Barra Bonita, interior de São Paulo, e ficou aquela coisa de um dia eu vim com eles. Mas é que eles tinham sorveteria, é uma fábrica de sorvete. Que eu um dia viesse morar com eles novamente, aí já tinha 16 anos, 17, 16 para 17. E acabou acontecendo um fato, nas Casas Pernambucanas, que eu tive que ir embora. Então aí eu vim morar com a minha mãe e meu padrasto em Barra Bonita, na fábrica de sorvetes. Em Barra Bonita, sim, ali tinha uma rádio, a Rádio Emissora da Barra. E numa homenagem ao Dia das Mães, outra professora na história... Ela diz assim, eu procuro alguém para ler uma poesia, só falta essa pessoa. E ela ia de aula, de sala em sala, e o pessoal, quando chegou na nossa sala, falou, ele que tem voz de locutor. Aí falou, é você mesmo, porque ela estava tão desesperada que não encontrava alguém para ler a poesia. E quando eu li a poesia, ela falou, poxa, você tem jeito realmente de locutor, você não quer que eu apresente você lá para a direção da rádio, para o Fabretti e para o Marquese? Eu falei, poxa, professora, desde o Paraná, eu penso nisso aí, olha só, vai me fazer uma grande alegria. E ela fez isso. Acabou o dia de homenagem, foi durante a semana no cinema de Igaraçu, passou aquele final de semana, na segunda ela me levou, fiz um teste, aí eu fui aprovado, porque ela não tinha como também ser reprovado.
Sim.
Então eu fui aprovado e eu comecei no rádio, então, exatamente em 69, em Barra Bonita.
Que história bacana ali. Como são parecidas as histórias de todos nós, né? Porque eu também fui eleito, entre aspas, entre os coleguinhas para ser o orador na turma do primário, na turma do ginásio. É engraçado essas coisas,
né? Você sabe, Viviane, eu tenho uma coisa também, Nicola, de falar-se coisas da minha vida. Coisas assim, essas histórias.
Sim.
Então eu vou contando uma, contando outra e tal. E acabou ficando até uma marca do programa. Pena que eu não tenha duas vidas para contar a outra. Só canto as mesmas histórias, infelizmente. Mas então o que acontece? As pessoas se identificam. Como você se identifica com a minha? Com a minha história, às vezes, acaba sendo parecida com a sua.
Exato.
E então as pessoas gostam. Ah, você falou que eu me lembrei disso. Ah, você... É assim. As histórias elas vão tendo identidades, né, de pessoas. As pessoas vão se identificando com elas. E foi assim que começou tudo no rádio.
Antes de ir para Barra Bonita, você estava lá em sertanejo ainda? Isso. E aí você ia passear em Assis de vez em quando, não?
Sim, porque eu trabalhava
na cidade
loja.
Grande.
É uma cidade enorme.
Ouvi dizer que aliás, parecia uma capital.
Não, para mim até que parecia. É. Agora, aconteceu um fato em Assis, que até então em sertaneja, nós não tínhamos, eu não conhecia... vaso sanitário, aquela que você puxa a cordinha.
Sim.
E, né? Eu fui então em Assis e numa dessas vezes eu fui num banheiro. Eu ia levar documentos da loja para uma espécie assim de uma loja, vamos dizer assim, uma central, né?
Certo.
Então, no começo dessa loja, ia para essa central. E numa dessas vezes, eu entrei num banheiro, vi aquela cordinha, aquela caixinha lá em cima, o vaso, nós íamos naquela casinha. Aquela casinha lá no fundo do quintal, né? Que é fossa.
É fossa,
então, gente, aí eu cheguei, falei, vou puxar essa cordinha. Vou puxar essa cordinha. Puxei. Foi um barulho. Blá, 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 eu querendo sair da van, isso vai cair tudo, rapaz. Olha só, assim marcou muito sair na minha vida, viu, cara?
E que tipo de programa você fazia quando você entrou em rádio?
Sempre musical.
Musical.
O primeiro programa que eu fiz lá na emissora da Barra foi Isto é Sucesso. Aí depois eu não pude mais continuar durante a semana e comecei a gravar aos domingos, por causa da sorveteria, por causa do sorvete, Domingo Alegre. Então eram 4 horas que a gente...
A história é a mesma. Eu também, quando arrumei um emprego que pagava muito bem na Alcoa, né, que aquela
Alcoa.
Que era Alcominas ainda, também deixei a rádio durante a semana e fiquei fazendo só os fins de semana. É muito parecido, é muito parecido.
E olha, se tivesse algum outro locutor aqui, talvez a história seria também mais repetida. Então aí, a minha família, o meu padrasto principalmente, ele não gostava de que eu fizesse rádio. Ele achava que rádio não era trabalho. Não era serviço. Você tem que trabalhar aqui no sorvete.
Como diria o Ferreira Martins. Isso é coisa de... O pai do Ferreira Martins. Isso é coisa de vagabundo.
Ele não chegou a usar esse tema, mas quase. Eu deu a entender. Aí um dia, um amigo que até na região era famoso, chamado Reginato Júnior. Não sei se você chegou a conhecer. Reginato Júnior. E ele era famoso. E então eu tinha saído da escola, que nós estávamos em Igaraçu, e tinha que atravessar o rio, Barra Bonita e Igaraçu, porque à noite só tinha lá em Igaraçu. Então, na volta da escola, eu encontro o Reginato Júnior, que era famoso ali na região, né? Pela Rádio Jauense. E ele me falou assim, olha, eu tinha bebido umas, falou assim, se até se ele quiser trabalhar na Rádio Jauense, eu arranjo emprego para ele. Eu falei, opa, e Rádio Jauense já era mais rádio, né? RG7, Rádio Jauense, Cidade Maior. Eu estava ali na Rádio da Barra, fazendo soprão de domingo. E aí no outro dia eu encontrei com ele, ele já estava sóbrio. Eu falei, ô Reginato, você lembra que quando você falou para mim da possibilidade? Eu falei, ah, é verdade. Eu falei, dá para você me levar lá? Aí sim, aí eu cobrei ele e ele me levou para a Rádio Jauense. Então, quando eu cheguei na Rádio Jauense, aí era uma rádio realmente de mais porte. Eu fiquei até inibido, porque, sabe, era muita máquina, muita coisa e tal. Aí fiz o teste e novamente fui aprovado. Aí numa rádio mais intensa.
Representativa.
Exatamente. Né? Aí sim, eu deixei a sorveteria, aí fui falar com meu padrasto, falar com a minha mãe. Falei, olha, eu tinha o quê? Uns 17,
não tem jeito.
Uns 17 anos, falei assim, olha, era menor de idade. Aí eu falei, olha, então agora eu queria, antes dessa experiência na Rádio Jauense, aconteceu um fato. Tinha um estúdio de gravação em Ribeirão Preto chamado Dexon. E então, antes de eu ter essa possibilidade de trabalhar na Rádio Jauense, de ter encontrado esse amigo, o Reginato, veio uma pessoa vendendo jingles, né, assim, na rádio. Então eu conheci essa pessoa e eu falei, você não me arranja com a oportunidade de fazer uns testes, assim, Ribeirão Preto, que é uma rádio maior. Falou, arranjo, então tá aqui, ó. Mandou lá um cartão para cada rádio, que eram 5, me lembro da Rádio Renascença, 79. Bom, aí eu fui para um dia, falei em casa, falei, olha, eu vou fazer um teste lá na rádio, lá nas rádios em Ribeirão. Se eu arranjar emprego, eu vou embora. Aí minha mãe ainda falou, poxa, mas que você vai fazer essa loucura aqui em casa? Você tem roupa lavada, tem prato de comida, para que vai fazer essa aventura, né? E você tão novo ainda, 17 anos. Bom, mas assim mesmo eu fui. E não, acabei não sendo, não fazendo nenhum tipo de teste. Porque não tinha vaga, mas aconteceu uma coisa engraçada no próprio estúdio. Que o dono do estúdio, que se não me falha a memória, era Décio, e por isso era Dexon. Eu sentei no sofá assim, e era um sofá que até então também não era acostumado. Tipo, cadeira dura, ele vai sendo no sofá e tal, eu tento. Ele falou, qual é a sua graça? Eu falei, não. Eu não estou fazendo graça, é que eu tô com dificuldade de ficar aqui no sofá. Falei, não, sua graça não é o seu nome. Falei, ah, meu nome, puxa, desculpa. Aí ele me deu o nome da aula, mas não deu certo. Aí eu voltei para casa, aí a minha mãe falou assim, então agora esquece rádio, hein? Nunca mais me fale em rádio, meu padrasto me falou. Agora, então, já fez, que não deu certo. Na semana seguinte eu encontro o Reginato. E aí voltou tudo de novo. E aí um dia eu cheguei e falei, vou embora agora, vou para a Rádio Jauense. Aí comecei a trabalhar na rádio, aí já ganhando já um dinheirinho.
Vamos continuar ouvindo as grandes histórias do Eli Corrêa, porque depois de Jaú, teve um dia que ele resolveu vir para São Paulo, né, Eli?
Então, exatamente, eu vinha de ônibus de Barra Bonita a Jaú. Eu pegava o ônibus da empresa São Manuel, 11h20, e chegava meio-dia em Jaú. E depois pegava o ônibus às 4h, 4h e pouco, e voltava para Barra Bonita. E tinha um rapaz ali que vendia bilhete, o Zé Maria, que ele estava pensando em vir para São Paulo. E ele conhecia o Cipolinha, irmão do Cipola, que era o Antônio Celso.
Sim.
O Cipolinha trabalhava na rodoviária, ali na Duque de Caxias, aquela famosa rodoviária ali. E ele anunciava as partidas de ônibus, chegadas de ônibus. E falou, olha, o Cipolinha, ele era de Jaú. Falou, Cipolinha, eu tô sabendo que ele tá deixando a rodoviária, vai trabalhar na Rádio Cometa e não sei o quê, e vai sobrar uma vaga. Poxa, então vamos lá para São Paulo, a gente vai lá ver com ele. Então nós viemos um dia, só ficamos na rodoviária, ele, Zé Maria, me trouxe, que eu não conhecia São Paulo, e me apresentou a Cipolinha e ficou tudo certo. Então semana que vem você já pode vir, que o emprego já é seu e eu já vou embora, já vou começar tal dia. Então voltei para casa e falei, gente, acabou, eu vou embora para São Paulo. Peguei uma malinha daquelas bem marreta mesmo, trouxe ali umas troquinhas de roupa, e vim com a cara e com a coragem. E a minha mãe até fez um bolsinho assim dentro da calça, porque falaram que era, tinha muito bandido, tinha muito, sim, ladrão. Então, olha, vai dentro aqui, eu toda hora passava a mão aqui para ver se o dinheiro continuava aqui. Disse os caras aqui, quando você via, já tinha levado o dinheiro. Eu só tinha aquele dinheiro, tinha que render. Aí chego na rodoviária, o Cipolinha falou, resolvi não sair mais. Vou ficar aqui. Falei, pelo amor de Deus, e agora? Despedi de todo mundo. Fui embora de Barra Bonita, já disse adeus, minha mãe rezou. Falei, não vou voltar mais. Então eu peguei e falei, então tá tudo bem, não tem mais jeito. Como eu trabalhava na Rádio Jauense, que tinha como matriz a Rádio São Paulo, das emissoras coligadas, eu falei, só me sobra uma chance, eu tentar ir na Rádio São Paulo e dizer que eu venho da Rádio Jauense e tal. Aí fui andando para São Paulo, fui até lá, mas antes de ir lá, eu fui numa outra emissora, que era a Rádio América, não, a Rádio 9 de Julho. Aí entrei, fui entrar na Tupi, que eu me lembrei muito do Barros Alencar, que eu ouvia lá no interior. Quando eu subi aquela escadinha da Tupi ali na Alfonso Bovero, da metade eu voltei. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Falei, só com esses caras de nome. Era o Barros de Alencar, era o Moraes Sarmento, era quem mais? O Luiz Aguiar e tal. Falei, não, eu desci e fui procurar nas rádios menores. Fui na Rádio Cometa, onde eu conheci o Zé Bétio. Vi o Zé Bétio, assim, sabe, aquele jeito e tal. Aí, por fim, eu falei, eu vou lá na Rádio São Paulo. E pelo menos eu tenho uma... E foi lá que eu consegui uma semana de estágio. Porque a rádio estava introduzindo uma espécie de um programa musical dentro das novelas, que a rádio era especificamente de novelas. E estava abandonando as novelas, porque as novelas estavam crescendo muito na televisão, e já não havia mais espaço para novela no rádio. Então eles estavam fazendo programas musicais. E aí eles falaram, olha, você vai ficar uma semana aqui, vai aprender a nossa programação e nós vamos enviar você para um outro local. Pode ser Santos, pode ser Lins, pode ser não sei aonde. Como eu já estava sem dinheiro, falei, tudo bem, vamos ficar essa semana então aqui esperando. Aí passa essa semana e quando chegou o dia deles me dizerem para onde eu iria, eu pensei comigo, agora eu vou dizer que eu não vou. E, poxa, já vem do interior, eu vou voltar para o interior. E eu tinha já pego todo dia um dinheirinho de que era de ajuda de custo. Todo dia eles me davam um dinheiro para eu comer, eu não comia. Estava mais magro que qualquer coisa. Eu falei, estou guardando dinheiro. Aí quando chegou a hora de ir, eles falaram assim, você espera mais uma semana, porque deu um problema aí. O Antônio Pimentel abandonou as narrações de novelas no sétimo andar. E o Jota Pimentel, que não tinha nada a ver de parentesco com o Antônio, ele era do rádio. E ele foi convocado para subir no sétimo para narrar as novelas. Então sobraria uma vaga ali na rádio. E aí foi nessa hora que eu fui colocado e comecei então a trabalhar e fui ficando e estou até hoje. Isso foi em 72.
Essas coincidências que a gente sabe que não são coincidências, né? É uma coisa tão espetacular, né?
É porque você fala, puxa vida,
como é que as portas vão se abrindo naquele exato momento, naquele, né? Exatamente naquele momento.
É uma coisa que você
momento.
Realmente não consegue entender.
É impressionante.
Exatamente. No dia que o cara vai me falar que eu vou embora, que eu vou para algum lugar, ele vai falar para ele, não vou. Mas eu já estava com o dinheirinho, de todo dia, né? Todo dia o dinheiro do almoço, eu estava com ele no bolso. Falei, eu não vou embora. Aí quando ele falou, nossa, espera mais uma semana e vamos ver aí, tem um problema. E olha, essa semana acabou sendo a minha permanência em São Paulo.
E esses programas musicais?
Era Sua Carta Vale Música e O Sucesso Que Você Pediu.
Sua Carta Vale Música, eu apresentei isso, lá em Poços de Caldas. Hein? Sua
Carta Vale Música. E tinha, de manhã, eu ia das 5 às 8, aí vinha o Omar Cardoso, e eu voltava das 10 à 1 da tarde. E à noite passei a fazer um jornal com o Franco Neto, às 9 horas da noite com o Franco Neto. Olha só.
Que coisa boa, você já citou dois grandes personagens que já estiveram aqui no Voz Off.
É mesmo? Né?
O Franco Neto foi o episódio número 1 de abertura. Infelizmente, ele tinha morrido já. Não deu tempo dele ouvir. E o Antônio Celso também esteve aqui com
a gente.
Antônio
Celso também?
É, que coisa boa.
Aquele vozeirão.
Exatamente.
Quando você falou que foi para Jaú, eu falei, ah, deve ter cruzado com o Antônio Celso lá.
Se bem
que
o Antônio Celso me conhecer em São Paulo. E ainda aqui na... Não, foi quando eu trabalhei na Globo, ele trabalhava na Excelsior.
Sim.
Então ali, e aqui na capital também. É. Mas o irmão dele que teria...
O Tipolinha.
Iria abrir a primeira porta.
Abriu e fechou. Falou, oi, tudo bom?
Agora, ali na Rádio São Paulo, então você conhece bem o estilo de programa, né? Que era sua carta, vale música, tal, atendendo.
E você começou a colocar mais esse sorriso.
Então, lá no interior...
Até então ele era uma locução assim, mais simples.
Não era tão marcante. Eu, até a primeira vez que eu estive no rádio, isso em Barra Bonita, uma colega me encontra e fala assim, poxa, eu estava te ouvindo no rádio. Falei, ah, o que você achou? Falou, parece que você fala dando risada. Falei, puxa, não é nada disso, eu queria falar que nem o Hélio Ribeiro, queria falar que nem o Antônio Pimentel, aquele vozeirão. Eu falei, você tá falando dando risada, sorrindo. Falei, meu pai, aí falei, eu já não entendi mais nada, né? Mas aquilo ficou, eu fui me vigiando para que não falasse com esse jeito sorrindo. Queria falar um vozeirão, tipo Viviane, você entendeu? Tipo Renan Junqueira, que tem um
Ronan
Junqueira. Então, mas aí o que aconteceu? Eu fui para Jaú. Numa nota de falecimento, ocorreu um fato. De eu aí narrar assim a nota, e o gerente, o diretor, o senhor Alides, ligou, isso é criancice, e que é onde já se viu ler uma nota de falecimento assim, dando risada, sorrindo? Mas não era, era um jeito do cara. Eu me esqueci. Aí, então, em São Paulo, foi isso que acabou me abrindo as portas. Porque você pegava de um lado o jornal falado Tupi, Tremendos Vozeirões. Você pegava o seu redator-chefe na antiga Nacional, que veio a ser a Globo, e outros jornais. Aí, de repente, um cara entra ali, 5 horas da manhã, dando risada, cara. Foi o diferencial.
Posso fazer uma pergunta, sem querer ofendê-lo? Mas você chegou a ouvir o Henrique Regis?
Sim, fomos amigos. Que ele tinha só que a voz dele era mais pesada.
Isso, mas ele também...
Tinha isso.
Sorriso.
Exatamente.
Né, que foi,
Eu adorava o Henrique Regis. Exatamente, a marca da difusora era o Henrique Regis. Eu me lembro que eu estava no interior e já ouvia o Henrique Regis com essa marca registrada dele, que era uma voz meio
assim. É demais. Quando a gente trabalhou na Record, né? Eu estava na Record e eu gostava muito. Eu vou até, se me permite, brincar aqui com uma das chamadas que eu mais gostava de ouvi-lo na TV Record, porque ele fez chamadas durante muitos anos na Tupi, e aí foi para a Record. E nas sextas-feiras tinha aquele calafrio, né? Então ele vinha com... nesta sexta, não sei o quê, na Record, calafrio... E aí ele mesmo entrava com o oferecimento. Oferecimento? Chanel! Lembra disso?
Era demais.
Calafrio. Oferecimento? Chanel!
Você lembrou bem, Henrique Regis, é verdade. Ele tinha esse sorriso.
Um grande amigo, uma grande figura, um excelente locutor. Marcou a difusora e a Excelsior.
E sempre bem, né?
As duas grandes rádios que disputavam o público jovem em São Paulo. Ele marcou nas duas. Impressionante.
A equipe Jet Music apresenta... As 20 mais da Difusora. As 10 mais internacionais. E as 10 mais nacionais.
Isso aqui é bom, Eli. Assim, quando a gente teve essa ideia de fazer esse voz-off, justamente para trazer essas histórias e deixar registrado para sempre essas coisas. Porque senão, quem é que hoje em dia ia falar do Henrique Regis?
É verdade.
A gente tem que trazer essas coisas para dizer que essas pessoas foram super, hiper representativas e excelentes profissionais.
Você lembrou bem.
Marcaram a história do rádio brasileiro, da televisão,
tantos outros, claro.
E a cada programa a gente vai lembrando de um de outro. Isso é que é bacana.
Você falou agora há pouquinho do Ferreira Martins. Ele tinha uma frase que dizia assim: essa é pra você, feia.
Isso.
com aquela voz dele. Né? Muito legal. Feia.
Quando ele esteve aqui, ele falou, esses programas eu chamava de Desmaia Brota. Desmaia Brota é demais, né?
E sem falar do Hélio Ribeiro, que eu acho que foi um grande nome,
demais.
Esse programa é ouvido pela Moça do Carmanguia Vermelho, lembra? Moça do Carmanguia Vermelho.
O poder da mensagem. Aliás, vamos falar um pouquinho, já que falamos do Hélio, eu lembrei do Johnny Black, que era o grande sonoplasta.
Sonoplasta roubou o cérebro eletrônico.
Você... Qual, assim, logicamente que eu não vou pedir para você eleger o melhor, mas quais aqueles que marcaram, que se identificaram com você? Porque existe uma sincronicidade, às vezes, que é muito importante entre o apresentador, o locutor, e o técnico de som, o operador que está ali na sua frente.
Olha,
traz alguns nomes para a gente, lembrar de nomes.
Um específico, realmente, eu não citaria, porque todos foram importantes.
Claro.
Mas eu me lembro, por exemplo, do Agostinho Aguiar, que era filho de uma atriz da rádio chamada Lia Aguiar, que depois, mais tarde, esteve na Bandeirantes, sendo operador da Bandeirantes. Quando eu vi o Antônio Pimentel, isso eu estava na rádio São Paulo. O Antônio Pimentel fazia, uma hora da tarde, ou meio-dia, se não me falha a memória, ele e o Franco Neto. E à noite era eu e o Franco Neto. Então, ao meio-dia, quando eu terminei o programa, e vi, a minha ansiedade de conhecer o Antônio Pimentel era grande, né? Falava, será que do vozeirão, aquele negócio, o correspondente Renner, né? Aquela coisa toda. Eu ficava assim, esperando. De repente, fica um cara olhando, passando para ali, um jornal aqui no bolso. E tá chegando a hora. Cadê o homem, né? Que eu tô imaginando uns, né? Aí é ele o homem. Falei, não acredito. Quando ele abriu
a boca
e começou a falar, rapaz, ele me desnorteou durante uns bons dias. Que eu não conseguia mais. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Depois de que esse homem, eu vi esse homem falar, porque ele tinha um vozeirão danado, né? E aí, então, aí eu comecei meio que querer imitar, assim, né? E um dia, eu nunca admiti voltar para o interior. Mas um dia, eu já estava cansado de querer imitar as pessoas. Porque uma hora a voz estava boa, outra hora a voz não estava boa, outra hora eu não imitava direito. Eu fiquei meio desnorteado. Aí eu falei para o senhor Aguiar. Aí ele falou para mim. Aí eu comecei a fazer do meu jeito. Falou, não, mas espera aí. Cadê aquele vozeirão? Você tem que fazer aquele vozeirão. De hoje para adiante, assim, ou eu volto a ser aquele cara que eu sempre fui do interior. Ou então, agora eu prefiro ir embora. Se não der certo assim, foi então, você passa para mim.
Força.
Rádio São Paulo, não, sua carta vale música. E depois na hora lá, outro programa, isto é sucesso. Rapaz, foi ali que eu falei, se quiser assim, e foi ali que deu certo.
Claro.
Quando eu fui eu mesmo.
Então, natural.
O Aguiar foi essa pessoa. Depois eu encontrei um cara chamado Jadir Pagna. O Jadir Pagna foi muito importante para mim, foi muito importante mesmo. Aí já na sonoplastia, porque eu comecei a fazer uma carta chamada Que Saudade de Você.
Exatamente, eu gostaria muito de ter feito a pergunta, mas você já veio. Quando é que surgiu
Que Saudade de Você? Até então os operadores, tudo bem, são operadores. Ainda que você conversa com os olhos, ainda que tal, aquela coisa. Mas quando chegou a carta da saudade, isso foi em 79, foi com o Carioca, não sei se você lembra, Carioca, ele começou a fazer a mesa. E em 79 eu estreiei na Rádio Record e tinha o Zé Bete ao vivo, Silvio Santos ao vivo com o Nelson Rubens, o Gil Gomes, o Barros da Negar, tudo ao vivo, e eu fui encaixado naquele horário da 1 às 3. Não sei por que cargas d'água, que eu achei que eu teria que colocar alguma coisa. Como eu trazia já da Tupi um quadro chamado Recado de Amor, eu contava uma historinha de amor e colocava uma música condizente com aquela música,
com
aquela história. Então, mas eu achei que era muito fraquinho aquilo para você fazer às 2 horas da tarde numa rádio, que era um canhão a Rádio Record naquele tempo. Não sei de onde eu ouço uma música do Odair José, que diz assim, que saudade de você. Falei, pô, eu vou colocar esse título. E usei exatamente aquela frase que ele canta nessa música. A partir daí nasceu a Sessão da Saudade.
As pessoas escreviam suas histórias.
Exatamente.
Né?
Porque...
E o Eli interpretava aquilo. Isso. E aí interpreta até hoje. É uma coisa maravilhosa.
Você vê, são 40 anos e esse prêmio APCA que você recebeu e que eu também tive o privilégio de receber foi dada à Sessão da Saudade. E que eu fiquei muito contente. Quer dizer, a Sessão da Saudade foi reconhecida como um quadro de sucesso.
É.
Contemplando a mim e a Sessão da Saudade, obviamente, reconheceu o valor da saudade. E aí as pessoas começaram a me enviar cartas. A princípio, eu fazia cartas de amor, até porque eu era o homem sorriso do rádio, o homem da alegria. Como é que eu vou contar uma história mais triste? Mas dada a sequência de algumas cartas mais tristes, porque morreu alguém, porque alguém perdeu não sei quem, um dia eu me arrisquei a fazer uma carta assim, falando de morte, falando de saudade de alguém que morreu mesmo. Rapaz, quando eu ia nos shows, eu fiz muitos shows em circos, em forrós e tal, mas principalmente nos circos, que as pessoas cercavam o carro, pessoas, olha aquela carta que você falou, e falavam não das de amor, falavam das que... Aquele fato trágico e tal. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou me separar. O Homem Sorriso do Rádio vai até as 2. Das 2 às 2h30, é um narrador de história, seja ela qual for. E das 2h30 em diante, eu volto a ser o cara. E aí, a partir daí, ficou liberado. Qualquer carta que vinha, eu narrava. E foi o que aconteceu. Se tornou hoje um sucesso e uma marca que me identifica também.
No seu rádio,
Olha, há muitos anos atrás, quando ainda estávamos na Record, a Sessão da Saudade, na época, obteve o seu maior índice, de audiência até então, com a narração da morte de... do irmão do Zé Bétio, o Arlindo Bétio. Não sei se vocês lembram, o Arlindo desapareceu e vários dias, uns 2, 3 dias, ficamos todos procurando, anunciando no rádio e tal, e de repente ele apareceu, e apareceu morto, né? Ele foi encontrado morto, quase lá na divisa com o Rio de Janeiro e tal. Então, aquela saudade obteve, na época, um dos maiores índices de audiência de todos os tempos, porque havia uma expectativa de toda a população em torno, né, do encontro, da localização de Arlindo Bétio. E hoje, aí, nesse entremeio, teve o Arlindo Betio, que também partiu, não faz muitos anos. E agora, o terceiro dos irmãos. Era o Arlindo, era o Oswaldo, e agora o terceiro. E é a partir desse momento que nós começamos mais uma história que a vida escreveu. A sessão líder do rádio rende uma homenagem a um dos maiores nomes de todos os tempos do rádio brasileiro.
Sessão líder, que saudade de você.
Nos 1040 do seu rádio, nos aplicativos. A capital apresenta...
Que saudade de você. Que saudade de você.
Olha, gente, em Promissão, interior de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1926, nascia Zé Bétio. Iniciou sua carreira artística percorrendo o interior de São Paulo e do Paraná com um trio chamado Sertanejos Alegres. Era o Antônio Moraes, o Afonso, e era ele, Zé Bétio. A história do rádio não pode ser escrita sem a história de Zé Bétio. Que saudade de você! É mais uma história que a vida escreveu.
Hoje a saudade, as pessoas lembram do Oi Gente e da saudade.
Sem dúvida.
E como que apareceu o Oi Gente? Como é que você
criou? Oi, gente, é aquela coisa, a gente falava, eu falava alô, ouvintes. Eu detestava esse alô, ouvintes, mas também não sabia falar outra coisa. Alô, ouvintes! Eu falava, um dia ainda quero encontrar um jeito de fazer outra coisa qualquer. Eu não sei por que d'água que eu comecei a falar assim. Gente, oi, gente! E fui falando muito, que um cara que trabalhava comigo, vendia os shows em circos, ele começou a anunciar. Então, os meus shows em circo, e eram dezenas, centenas de shows assim, ao ano, vamos dizer assim, né? Todo final de semana. E ele fala, aí começou a falar assim, oi, gente. Aí vem ele correr. Eu falei, ô Nelson, por que você colocou aí, gente? Não, porque você está falando bastante no rádio, está pegando legal, sabe? Dá um sentido de coletividade e tal. Aí eu troquei definitivamente o alô, ouvintes, por oi, gente. Só que, já que tudo era alegria, né, com ele correr, vamos dizer assim, oi, gente, eu fui meio que transformando ele num gol. Porque o gol é o símbolo da alegria. É, quando o cara anuncia gol, bicho, é a festa que acontece. E eu, por que o meu oi, gente, também não pode ser um gol? Aí eu fui explicando.
Só oi, gente, é uma coisa, né?
Aí eu comecei, oi, gente! Então virou um gol, só que com oi, gente. Era a expressão da alegria. E foi isso que pegou. As pessoas até entendiam no começo, gente.
É.
Eu acho que eu falava meio dando risada. Oi, gente! Todo mundo fala, pô, eu não falo gente, eu falo gente. Mas não, a gente ouve você falar gente. Aí eu comecei a corrigir também o gente. E fique bem claro que é gente.
Isso aí foi quando que você
introduziu? Oi, gente, veio lá pelos anos 70, né? 70, né? A saudade foi em 79, dura até hoje, oi, gente, nem precisa falar.
Exato.
E o rádio me ofereceu uma coisa muito importante, Viviane e Nicolau, é que eu sou um cara, por natureza, inibido. Por natureza, eu sou assim, dotado de uma timidez, infelizmente, porque eu não acho que isso seja uma qualidade. Eu acho que as pessoas é legal quando sejam espontâneas, tal, extrovertidas. Eu sou um cara que meio preso nesse negócio. Mas o rádio me ofereceu essa possibilidade de me abrir. Pelo menos no rádio eu falo de amor, eu falo não sei do que, eu falo de coisas, às vezes eu choro, às vezes, coisa que eu não faria pessoalmente, coisa que eu não faria...
Sua vida, no seu cotidiano.
No meu cotidiano. Mas o rádio me oferece isso aí. Tanto que a primeira namorada que eu me lembro que eu tive, tirando aquela de sertaneja, que não pode nem se contar que era uma namorada, mas em Barra Bonita, eu só namorava ela pra valer no rádio. Quando eu tava na rádio, aí olha, ela saía do rádio, aí ficava inibido lá na praça, andando com ela, sem saber o que fazer, cara. Então, o rádio me ofereceu essa oportunidade de eu talvez me soltar um pouco mais, me tornar um pouco mais eu, assim, sabe?
De uma forma ou de outra, você constituiu uma família.
Sim, claro.
Quantos filhos você tem?
Tenho dois filhos, tenho alguns netos.
Que bom.
Então,
todo mundo mora por aqui, por São Paulo?
Todo mundo mora em São Paulo.
Né? Você não tem mais família no interior?
Tenho. Os meus irmãos, né? Os meus irmãos moram no interior. A minha mãe ainda é viva, e graças a Deus, está muita saúde, não pode nem falar em morte perto dela, que ela não quer nem ouvir falar isso. Está lá no interior. Continuamos ainda com a fábrica de sorvete, aquela mesma antiga fábrica, só que hoje mudou um pouco. E no rádio, olha, é tipo assim, é filho único de mãe solteira, o único cara que saiu para a rádio. Viu? Aliás, até nem sei, minha mãe até um dia falou, não sei como esse menino deu para esse lado de rádio, que o cara é mais vergonhoso que mãe de sarampo.
Bom, Eli, e a publicidade? Porque o Gil Gomes esteve aqui com a gente também. Sim. Quer dizer, na realidade o Gil não esteve aqui. Foi a única exceção que abrimos. Nós fomos até a casa do Gil.
Até por porque, condições normais.
Pelas condições físicas dele. E ele disse que teve um dia que chegaram para ele, ó, tem esse comercial para fazer. Ele falou, eu não vou fazer não, tem que me pagar para isso. E aí criou-se o testemunhal.
Sim.
Isso chegou na sua vida num determinado momento também.
Sim, sim. Olha, o Gil, eu não sei se ele é oficial,
o primeiro.
Iniciou isso aí. Porém, se deve muito a ele e, em segundo, ao Zé Bédio. Mas o que eu sei é que realmente o Gil Gomes foi o primeiro realmente a ser pago para anunciar algo. E abriu uma porta maravilhosa para todos nós.
Sim.
E ele, Gil Gomes, ganhou muito dinheiro com isso. Ganhou muito dinheiro com shows também, por incrível que pareça. Ele foi, embora fosse crime, mas ele lotava circos. Às vezes ele ia no sábado, eu ia no domingo. Às vezes eu ia no domingo, eu ia no sábado, ele ia no domingo. E ele contava as histórias dele. E eu fazia os meus shows musicais. Mas o Gil realmente foi, no que eu sei, ele foi quem abriu essa porta dos testemunhais. E até então...
Você se lembra do primeiro testemunhal que você fez?
Me lembro. E vou contar um fato.
Ótimo. É isso que a gente quer. Porque aqui a gente fala muito sobre publicidade.
É o seguinte, num domingo, foi um domingo muito bonito, eu quis andar pela primeira vez de avião. Eu quis conhecer avião. Então eu, a minha namorada na época, um colega meu chamado Candinho, a namorada dele, então nós quatro pegamos um avião, que era aquele Turbo Hélice, Hércules, né? E fomos para o Rio de Janeiro. Fomos para o Rio de Janeiro, conhecemos o Rio e andamos pela primeira vez de avião. E vai. E aí, bom, chegou a hora de voltar. Fomos para o aeroporto, não tinha voo. Foi um choque, não tem voo. Fomos pro trem, havia o trem que fazia ligação só, não tinha trem. Meu Deus, e agora? Fomos para o ônibus, não tinha ônibus. E tinha um comercial que ia entrar no dia seguinte, que era segunda-feira. Eu falei, não... E o comercial ia me dar uma grana. Era a primeira vez que eu ganhei um dinheiro fora do meu salário, que talvez fosse maior do que o meu próprio salário. Falei, não, e amanhã como é que eu vou fazer? Vai começar o salário. Sabe o que eu fiz, rapaz? Uma loucura. Aluguei um táxi do Rio de Janeiro para São Paulo. Viajamos a noite toda, o cara dormindo na estrada, saindo do... Mas eu cheguei 10 minutos para começar meu programa na Tupi. Tudo por causa do comercial chamado Magre Poros, emagrecimento pelos poros. Olha, vê se pode. Alguém viu? Se fosse tão fácil emagrecer assim, né? Pelos poros. Mas na época, era o começo dessa publicidade assim, eu paguei um táxi, eu, Candinha, a minha namorada na época, Candinha, a namorada dele, para virmos durante a noite, só por causa... Porque se não fosse o comercial, que era mais do que o meu salário, eu não teria vindo, viria no outro dia, sei lá. Faltava na rádio, sei lá. Rapaz, eu fiz essa viagem por causa... Foi o primeiro comercial, Magre Poros, o emagrecimento pelos poros. E quando você toma banho, você vai emagrecendo.
E tantos outros vieram,
bom, a partir daí, nós começamos a anunciar aqueles famosos, Doril, Biotônico, Que aí...
É, o laboratório Dorsai.
Dorsai, né? Nas mãos do Nelson,
Nelson Morizone.
Aí, a partir daí, ele anunciava em todas as pessoas populares, né? E entre eles, eu estava ali incluído. E durou até não faz muito tempo, quando ele vendeu.
Vou abrir um parênteses aqui, já que você falou no Candinho, meu grande amigo também da época da Tupi, né? E dizer que aqui está presente também o Fabinho, que foi um dia trabalhar com você, mas antes de tudo trabalhava comigo lá na difusora. E depois virou Fábio, assistente. Mas um grande rapaz, né? Assim, eu chamo de rapaz, ele tá com o cabelo mais branco que eu, mas ele é mais novo do que eu. Quando chegamos na difusora, ele atendia lá os telefones, né? Uma coisa bacana, e um dia eu fiquei sabendo que ele estava na sua produção, assim como o Candinho, que grande produtor, não?
Poxa, as pessoas que são, antes de mais nada, amigas, né?
Exato.
Amigas, e fora o talento.
E o Candinho, pergunta pro Candinho o carnaval que ele foi passar comigo em Poços de Caldas.
Ah, ele já falou desse carnaval.
Já falou desse carnaval. É sensacional.
Então você vê, essas pessoas fazem parte de uma... de nossas vidas, não é?
Exatamente. Eu não convivi muito com ele porque, justamente, eu estava. Quando eu fui para a Record,
você tá
saiu.
Chegando, eu estou saindo.
Você saiu. E aí, e teve um dia que você não sabe quem saiu da Record e me botaram no lugar dele. É.
Zé Bétio.
Mas olha o mico que me deram. Não, eu fazia aquele programa, a Alegria dos Bairros, aos domingos somente.
Sim.
E aí, não, aí ficou um buraco, me botaram lá. Falei, mas é por pouco tempo, né? Porque, você imagina, aí eu vinha antes do Gil Gomes. Eu devia entregar zero pro Gil.
Não, mas aí não é nem questão de. Não é nem questão de talento, porque os dois. Você e tanto o Zé. É mais de estilo, né?
Mas
o
é claro, totalmente diferente. Eu pude fazer lá um programa assim, totalmente diferente do que ele fazia.
É.
Mas ocupar o lugar de uma personalidade.
O que ele fazia era muito marcante.
Muito,
né?
Demais. Eu queria muito poder entrevistar o Zé Bétio nesse nosso podcast.
Mas hoje não está mais em condições.
Não está.
Eu fui visitá-lo recentemente e ele já não reconhece mais ninguém. Foi vítima de um aneurisma, de um AVC, né?
Certo.
Então, mas ficou para a história.
Zé Bétio. E vamos deixar mais um nome registrado aqui e no mais alto grau que a gente possa colocá-lo, né? No mais alto pedestal, porque os testemunhais dele eram demais. Não,
só valia os testemunhais, né?
Não, era demais.
Só, o programa já só pelos testemunhais já valia.
O gordo.
joga água nele, Dona Maria. Joga...
Não, ele falando da gorda, que a hora que ia passar na catraca do ônibus não passava, porque ele estava anunciando um remédio para emagrecer.
Mas até chegar o remédio, eu tinha que contar uma história.
Nossa, mãe, olha, você não consegue passar na catraca. Então, veja bem o que eu vou dizer. Era demais, era espetacular.
Zé ficou para a história, realmente.
Como é bom a gente ter saúde, como é bom a gente não sentir dores. A gente diz que a saúde é a fortuna que nós temos. E você que tem a felicidade de ter a saúde, zele por ela. Você tenha cuidado com a infecção na boca, cuidado com a infecção nos dentes, cuidado com a infecção na garganta, cuidado com gengivas que sangram, prejudica a sua saúde. Use Anapião. O Anapião é a higiene para a boca, é a higiene para a garganta. O Anapião evita doenças. O Anapião evita mau hálito também. Use Anapião. Logo de manhã, depois que você escovar os dentes, use Anapião. A venda em todo o Brasil, nas farmácias, também nas drogarias.
Ele, Gil Gomes, né?
Gil Gomes
também tinha um estilo totalmente diferente.
Totalmente.
Aquele jeito dele de anunciar, fazer os comerciais, era demais também.
Você fez Casa das Alianças.
Não,
você...
Relojaria Suíça.
Relojaria Suíça.
Que aliás, hoje é a mesma empresa. Mas na época eram empresas concorrentes.
Ah, é?
Hoje o Silva é dono tanto de uma quanto de outra. Mas na época era o Serginho Babolim, dono da Suíça, e o Silva, dono da Casa das Alianças. Eu fui até o garoto propaganda da Suíça. Fiz textos comerciais na televisão, anunciava final de ano, dia das mães. Então, durante um bom tempo, eu estive em atividade lá como garoto propaganda da Relojaria Suíça.
Aqui falando sobre publicidade, porque não tem como desvincular, né, nossa história, o rádio.
A propaganda ela é fundamental, até também como o rádio. É o veículo que consegue nos colocar em contato com a propaganda, que acaba sendo, no final das contas, a nossa razão, a nossa subsistência, né?
Exatamente.
A nossa sobrevivência em função da propaganda.
O único jeito. Que não gosta de publicidade, eu ouvi dizer, é o tal do Milton Neves. Ele falou que...
Ah, não, esse não.
É, ele falou, não, eu detesto esse negócio de propaganda.
Esse não gosta nada de propaganda. Milton Neves, é verdade. Ah, grande cara.
Ele conta um fato curioso aí pra gente, vai, entre tantos que você viveu.
Rapaz, olha, existem assim... Sabe que esse é um grande... É um momento que eu fico, às vezes, meio pensando, o que será que poderia marcar? Porque muitas vezes, né, acontece tantas coisas.
Então, antes de você, você vai pensando, eu vou fazer. Quando você estava numa determinada emissora, qual foi o seu o primeiro grande salto em termos salariais? Depois da Rádio São Paulo, você foi para a Tupi?
Fui para a Tupi. Depois da Tupi...
Ali já teve um salto?
Sim.
Um salto financeiro?
Sim, ali já teve um salto financeiro.
Como chegaram em você? Eu gostaria de saber a sondagem.
Na verdade, eu trabalhava na Rádio São Paulo, eu sempre ouvia dizer que poderia eventualmente alguém procurar alguém no rádio. Falar, engraçado, no interior nunca ninguém me procurou, eu que fui atrás. Lá em Jaú também nunca ninguém procurou. E também em São Paulo nunca ninguém procurava.
Eu lembrei da piada, né? A Globo me chamou. Ah, chamou puto, não posso nem falar aqui do que ela me chamou.
Então eu tô lá um dia fazendo meu programa, e aí eu chega alguém e me diz assim, olha, tem dois rapazes aí querendo falar com você. Um chama Gama e o outro Haroldo Maria. Falei, Gama e Haroldo Maria. Falei, tudo bem. Aí eles estão. Aí eu falei, não quer dizer nada. Eles são da Rádio Tupi. E eles estão a pedido do Caião Gadia. Falei, puxa vida, Caião Gadia, esse eu já conheço. Eu tinha até visto uma revista que estava lá, não sei lá. Né? Falei, você é diretor de rádio. Foram uns 15 minutos que mais tempo demorou. Porque eu falei, pô, será que vieram me convidar? Será que para trabalhar no Tupi? Eu não tive nem coragem de entrar na Tupi, porque eu me senti tão pequeno. Agora, de repente, vem me convidar. Aí acabou o horário, uma hora. Aí o Gama, aquele jeitão dele, olha, eu vim aqui, ó, serviço da Catupi e tal, papá, e o Caio Gadia quer falar com você, mas tem que ser hoje, se você puder ir lá agora. Falei, olha, tudo bem, puxa vida, mas o que é? Ele quer conversar com você. Aí eles foram embora e eu peguei um ônibus e fui até a Tupi.
Sumaré.
Lá no Sumaré. Entrei lá e ele falou assim, bom, então é o seguinte...
Aí você subiu as escadas.
Aí eu subi as escadas.
Vamos lembrar. A primeira vez você só subiu três degrauzinhos e voltou.
Eu pensei exatamente nisso. Falei, caramba, hoje agora eu tô assim... E fui falar com o Caião.
Passou ali pelo Lau, né, que tava cortando o cabelo de alguém. A central com
o Gaeta.
O Gaeta.
Aí eu passei por ali, fui até o Caião. Ele falou, olha, então o negócio é o seguinte, tô com vontade de... Assinei o contrato na hora. Aí eu saí de lá, já voltei pra rádio... Todo feliz para a Rádio São Paulo, e falei para o Garcia. Falei, seu Garcia, eu já assinei. Olha, eu fui lá na Tupi e assinei um contrato. Rapaz, esse homem bateu na mesa. Isso é sacanagem! Isso é filha da putice! Olha assim. Falei, não, mas olha. Ele falou assim: olha, você fez. Rapaz, ele me escrachou. Bom, mas eu não podia trocar a São Paulo, com todo o respeito a ela, pela Tupi, que era a rádio de ponta, disputava com a Nacional na época, ainda era Nacional, o primeiro lugar. Ele xingou, bom, mas eu fui embora. Aí fui embora e estreiei, então, no horário da manhã. E foi exatamente um horário que antecedia, eu substituí o Moraes Sarmento e antecedia o Barros Alencar. Rapaz, foi um sucesso legal, porque o Barros voltou a dar uma grande audiência e o Moraes Sarmento uma vez falou para mim assim, foi ele... Se eu soubesse que tinha que ser uma programação assim, ele estava, né, fazendo assim, tipo Orlando Silva, com todo respeito, essas... mas já o pessoal estava numa outra, né? Numa outra, que hoje se fala
mais. Teve o tempo das bandas, né? Também.
Então, e aí ele falou, puxa vida, e eu realmente, foi ali que deu certo, sabe? Então,
ele
aí,
me chamava,
e o salário foi
ele
legal.
Ele me chamava ou de requeijão ou de Danone, né? Por causa de
Poços de Caldas.
Era uma figura.
Mas aí então eu fui contratado. Aí depois eu fui até, passado um tempo, em 79, quando a Tupi começou a balançar, o Guerra, lembra do Guerra?
Edson Guerra
me chama para conversar comigo. Eu vou. Aí ele liga para o Gama, que era da Tupi, e fala, pô, teu amigo tá louco, olha, me pediu um negócio aqui. Eu fui naquela de que lá no interior dizia assim, para você mudar de emprego, você tem que pedir o dobro. Se não for o dobro, não vale a pena. Eu pedi o dobro que eu ganhava. Seu amigo tá. Aí passou uns 15 dias, uma outra pessoa me chama, o Chico Paes de Barros, me chama. Eu falei, olha, seu Francisco, o que você quer ganhar? Eu falei, um dia desse aí, isso aqui. Falei, tá fechado. Falei, puxa, aí sim eu dei um salto financeiro, sabe?
Certo.
E comecei a trabalhar com aquele timaço. Mas o meu grande momento mesmo, financeiro, eu posso dizer que nem foi tanto em relação ao que eu ganhava na Record. Mas aí o artístico foi quando o Chico vai
para a Globo
e me contrata. Ali sim, ali o Eli Corrêa começou de fato a existir o nome, porque com a anuência do Boni, o Boni, o famoso Boni da televisão, o Chico tinha espaço na televisão e foi a Copa do Mundo de 82. Então, em todos os intervalos de Copa do Mundo, disse que lá, oi gente, eu também estou na Globo, sabe aquela coisa? Rapaz, ali foi, então a partir daquele momento eu passei a ser...
Deslanchou, né?
Deslanchou. Exatamente, com aquele cantor que grava aquele sucesso,
isso,
que é o antes e depois, né? Foi antes e depois até a Globo. Agora, quanto a um fato interessante, tem um fato que ainda não se comentava no comecinho dos anos 80, e eu estava na Record, quando então aparece um rapaz pedindo uma ajuda, porque eu estava começando a desenvolver já um trabalho de serviço, de prestação de serviço, e muita prestação de serviço, porque com a chegada do FM nos anos 80, eu talvez fosse, entre aspas, um precursor do FM. Alegre, contente, tocando música pra caramba, só música tal, aquela coisa toda. De repente chega o FM com uma qualidade de som muito melhor, com sintonia muito melhor. E aquilo que eu fazia, os caras faziam 10 vezes melhor. E aí foi que eu descobri que eu tinha que encontrar um caminho. Falei, agora o musical, agora já, quem quiser uma música vai ouvir no FM, não vai ouvir em mim. Foi quando então eu comecei a quebrar aquela barreira de utilidade pública, entra a qualquer hora. Informação, entra a qualquer hora. Não tem mais aquele negócio de utilidade pública, informação. Não, entra a qualquer hora. Porque o Zé Bétio era famoso por não ter deixado anunciar no programa dele a morte do Mao Tse Tung. Ou, por outro lado, o Basil Alencar era famoso porque não tinha deixado anunciar a morte do Papa, não sei qual foi o Papa. Então, eu falei, não, vamos quebrar tudo isso. Tudo pode, desde que seja notícia, informação. E isso criou um programa misto.
Sim, acabou... E começou a entrar jornalismo.
Mas assim, tudo, prestação de serviço, oração. Comecei a fazer oração, lembrando da questão do interior, então vamos fazer aquilo que eu fazia no interior, aquelas novenas e tal. E virou um programa misto, vamos dizer assim. E foi o que me deu condições, creio eu, para sobreviver.
No AM.
Porque se eu continuasse como no FM, o pessoal preferiria o FM. E o FM veio com tudo, né? Então foi aí que. Então, nesse campo, eu fui para a Record e já fazendo essa prestação de serviço, aparece uma pessoa, um jovem, e diz o seguinte, eu preciso que o Eli Corrêa, que o programa do Eli Corrêa interfira para mim, que eu preciso de um tratamento, eu tenho AIDS. Aí todo mundo achou um absurdo, porque ainda o AIDS era uma coisa muito... Ninguém nem quase falava em AIDS, mas não, era uma coisa assim...
Tinha um tabu, né?
Tinha um tabu, além de tudo, um tabu e medo. Não, mas você tem AIDS? Eu tenho, porque o rapaz não era assim tão acabado, vamos dizer assim, né? Bom, nós colocamos no ar, conversamos com o hospital, e aí o doutor lá confirmou que realmente ele era aidético. Então era um caso inusitado, era um dos primeiros casos ali. Aí todo mundo ficou meio assustado, com medo, porque ninguém sabia como pegava isso, né? Sabia que era pelo sexo, mas e outras coisas também. E nisso ele dá um espirro, isso já tinha cheio de gente. Ele dá um espirro. Rapaz, o pessoal sai assim que ninguém sabia por onde pegar esse tema de AIDS, cara. Eu fiquei ali com medo, falei, pô, só falta ter pego também isso aí. Mas isso foi um fato que marcou e é uma coisa
inusitada,
né? Porque, muito interessante. Não, que todo mundo ficou achando assim, lá dentro do estúdio, olhando pro cara assim, que era uma coisa assim que só mesmo as grandes revistas estavam falando de...
Bom, já que você falou no rádio de como você sobreviveu no AM, o FM hoje continua aí.
Sim.
As duas frequências ainda em alta, digamos assim.
Eu diria, Viviane.
Eu gostaria de saber justamente a sua opinião sobre o rádio atual.
Eu diria que o FM, ele continua em alta. O AM passa por uma fase difícil, onde nós todos do AM rezamos, torcemos, para que ele migrasse logo, se fosse possível, ontem, para a FM. Muito embora existe um problema, e você sabe até melhor que eu, o problema do receptador, do rádio. Você não tem hoje em São Paulo espaço para colocar todas as emissoras AM, se fosse o caso em FM. Então teria que ter a banda estendida. Agora, a banda estendida, qual rádio que tem? Muito poucos. Então é um problema que o AM vai ter que solucionar, não sei quando aí. Mas que, de qualquer maneira, seria ótimo se nós passássemos a FM, porque o AM, problema de sintonia, problema de custos.
E eu sinto isso, porque antigamente pegava melhor o AM.
Sim.
Hoje em dia eu não sei o que acontece mais. Porque as mesmas emissoras...
Você cobriu o Brasil inteiro.
As mesmas emissoras que eu ouvia, eu cheguei a ouvir a Record lá no Mato Grosso.
Sim, você ouvia. Né?
E hoje em dia, por exemplo, em Poços de Caldas, por que a Difusora era a minha grande rádio? Porque eu ouvia à noite lá. Junto com qual? Com a Mundial do Rio de Janeiro. Era 860 e 960. E aí, de dia, a gente conseguia pegar Excelsior, que tinha ondas curtas. Então as três rádios jovens a gente conseguiu ouvir. Sim. A molecada, né? Os jovens de Poços de Caldas. Pô, você viu que rádio tal, tal, não sei o quê. Aquele fatídico dia de agosto de 1977, que eu liguei, era mais ou menos 6 horas da tarde, o Bianchini, lembra?
Bianchini, sim,
entrou, sim, e falou, Elvis morreu. Puta, a hora que eu falei, não é possível, Elvis Presley morreu, eu comecei a chorar. Que coisa, eu ouvi na Mundial do, sim, Rio de Janeiro, então, isso.
As rádios tinham isso, uma penetração nacional, né? Você pegava essas grandes emissoras.
E hoje em dia elas não chegam mais. Não chegam.
Até porque o rádio local também hoje é muito forte, né?
É.
Existe isso também, o rádio, várias emissoras dentro de uma localidade que havia, ou não havia, ou quando havia era uma só, hoje tem várias, então isso também ajudou. Hoje nós temos a rede social. Porém, eu acho que a tecnologia nos ajuda. Porque onde antes eu chegava pelo rádio direto, hoje você chega pelo aplicativo. Mas só que nem todo mundo baixa o aplicativo,
exato,
né?
E você tem algum... Você contou a sua trajetória. Você tem algum ídolo, alguma coisa que você chegou a ouvir e que representava assim alguma...
Não, eu gostei mesmo, de verdade, foi do Hélio Ribeiro. Realmente eu era fã do Hélio lá no interior. Eu gostava daquele vozeirão, daquela coisa toda. Eu gostava mesmo. Mas os demais foram todos apresentadores que eu curti, Humberto Marçal, outros tantos aí, o próprio Ferreira Martins, o Luiz Aguiar, o Moraes Samento, mas assim, ídolo que eu digo que eu tive, acho que foi o Hélio, eu gostava do Hélio.
Você não chegou a trabalhar com ele?
Não, ele até propôs uma vez que ele... O último tempo dele, que ele teve na Globo, ele falou, vamos fazer uma cadeia, não sei o quê, mas não era possível, eu numa rádio ou na outra e tal.
É engraçado.
E eu nunca
ia
imaginar eu...
Quando eu estava na Difusora ainda, Fabi, ele me chamou na Capital, que ele começou em, sim, 79, alguma coisa. Aí ele me chamou e falou assim, puxa vida, quero que você venha pra cá. Aí eu falei, mas sabe o que que é? É que lá eu tenho os bailes, né? Que a gente fazia baile sexta à noite, sábado à noite, domingo matinê, domingo à noite. Cada baile desse, assim, eu somava, dava um salário. Assim, o fim de semana dava um salário. O fim de semana de baile dava um salário do mês. Aí ele falou, vamos inventar uma festa pra você aqui. Eu falei, puta, cara, como falar um não pro Hélio Ribeiro? Foi duro. Foi duro.
E aquela cabeça era muito criativa, bicho.
Começava dos anos. Não, ele queria já mudar meu nome de cara.
Ele
já queria mudar meu nome.
Uma vez eu tive não bem um problema, mas eu tive uma situação com o Hélio. Ele chega na Ratupi, ele estava, acho que na Bandeirantes, não sei, ele vai lá visitar a Ratupi e o Gaeta diz assim pra ele: Hélio, isso aqui é o Eli Correia, que a gente contratou. Não? Ele olhou assim pra mim e fez assim, bem sério: você está usando uma frase que é minha, mais carinho no seu rádio. Aí o Gaeta sentiu a minha, eu fiquei assim, pequenininho, e aí o cara falou, não, Hélio, mas ele é teu fã. Calma aí, Hélio, tal. Aí ele falou, olha, não, assim, mas, ó, eu estou falando isso aí para você buscar os seus caminhos, porque não se pode ficar imitando e tal. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu nunca mais falei mais carinho no seu rádio. Mas ele não deixava de ter razão. Até me ajudou realmente a buscar os caminhos, não é?
Eli, antes da gente falar da sua fase atual, tem algum comercial específico que você se lembre que foi pro ar, que você tenha feito a locução ou a apresentação?
Não, olha, veja, no rádio eu já fiz quase todos.
Mas para TV? Para TV?
Não, para TV eu nunca fiz.
Nunca fez?
Não, nunca fiz. Para televisão, nunca.
E para o rádio?
A não ser
algo que você tenha gravado e que fosse fora do seu programa também não?
Não, não. Sempre foi
só. Sempre foi dentro do seu programa.
Sempre focado no programa. Infelizmente não tive essa poli. essa poliatuação.
Às vezes a pessoa.
Não,
né?
não, mas o melhor caso sempre foi rádio e só no meu programa, de certa forma.
Então fala da sua vida atual, como é que tá?
Olha. A minha vida atual está assim, sabe? Eu faço dois programas de manhã, como já desde os anos 80, 6 horas da manhã.
Na Capital.
Na Capital, até as 8 e do meio-dia até as 3. O meu dia é tomado por isso. Tenho um YouTube, um canal de YouTube.
Certo.
Eu, recentemente, onde eu transformo as cartas de saudade em filmes. Quer dizer, escolho uma carta da saudade e vou fazê-las um vídeo, um filme, né? E tem algumas aí até com boas visualizações. Tem as cartas áudio e tem um trabalho, vamos dizer, social, que é feito pelo Clube da Amizade, onde eu procuro, de certa forma, atender as pessoas, tentando ajudá-las.
Esse Clube da Amizade surgiu Através de fãs, não?
Não, foi através do nosso programa, que antes era só um quadro, que não faz muito tempo eu estou procurando ainda transformá-lo numa entidade de fato.
Certo.
Claro que ainda tem um bom caminho pela frente para ela se constituir mesmo.
É aquela coisa lá que começou lá com o Aidético lá, de ajudar uns aos outros.
De repente, isso vem desde aqueles tempos. Então, hoje nós temos hoje entregues quase 30 mil cadeiras de rodas, o que é um número, se você analisar, significativo
demais.
Entre rodas, banho, e milhões de fraldas, milhões. Então, esse trabalho social me agrada muito. Eu acho que é um trabalho que não só... eu utilizo meus horários para fazer aquilo que o rádio exige, mas também para fazer alguma coisa para as pessoas que precisam.
É, em favor da comunidade. A gente tem que realmente se desdobrar um pouco, né, para fazer mais ainda pelas pessoas.
É isso aí, Viviane, é isso aí. Nicola, a gente... o que eu almejaria de agora para diante? Era que o rádio AM se tornasse mais competitivo, como já foi um dia. Muito embora, não pode se negar, que a tecnologia, as redes sociais, os aplicativos têm nos ajudado muito. Mas ainda eu acho que o rádio tem muito a oferecer. Não que ele vá deixar de existir, mas acho que ele poderia voltar a ser forte se esse rádio AM se tornasse FM num primeiro momento. Vamos rezar para que isso aconteça. É a tal da migração, que está difícil acontecer. E talvez nem aconteça, viu?
Eli, só nos resta agradecer a sua presença aqui, não é, Nicola?
Sim, sim, foi um prazer receber você aqui, contar a sua história. Vai continuar.
É, eu espero que continue mais algum tempo ainda, viu, Nicola?
Sim, com certeza, e com sucesso lá na capital, no seu horário das 6 às 8 e depois do meio-dia às 3.
Quero agradecer a você, Nicola, pelo empreendedor que você é já há tanto tempo, com esse seu estúdio que é referência nacional, referência no Brasil. Né, o estúdio no qual nós estamos aqui, agradecer ao Viviane, que é outra referência em termos de locução. Os grandes anunciantes, obviamente, quando procuram uma grande voz, obviamente, entre duas, três no máximo, optam pelo Viviane. Então, Viviane, como radialista, como locutor que você é, você, Nicola, como um empreendedor que é, empresário que é do setor de comunicação, eu só posso dizer muito obrigado pelo convite e esperar que, de alguma forma, tenha contribuído para que o programa mantenha o brilhantismo que tem mantido até aqui, inclusive agraciado pelo APCA do ano.
Muito obrigado, Eli.
Muito obrigado,
Ivo. Oi, gente! Tchau, gente!
Um grande abraço e até a próxima.
Oi, gente! Como em todo podcast Voz Off, antes de finalizar, mais uma pérola do rádio brasileiro na voz do saudoso Serginho Leite, fazendo uma de suas imitações de maior sucesso, o Zé Bétio.
Quem é?
É o Zé Bétio.
Quem me cobre de beijo?
José Bergamasco Bétio.
Faz seu desejo.
José Momba Negra Bétio.
Quem
é? É eu. Gente, é com muita alegria, causa que eu tô aqui hoje, no especial do Serginho Leite, de boas-vindas aqui na Globo FM. Então, eu vou lembrar para vocês a primeira imitação, o primeiro remédio que o Zé Bétio fez na voz do Serginho Leite, quando ele entrou na rádio, né, para trabalhar na rádio. Rufino, você passou o fim de semana na praia, Rufino? Você tá meio moreno, hein, Rufino? Gente, guarde bem o nome. Tira álcool. Tira álcool. É um remédio bom, mas bom mesmo.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.